Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 4 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados da primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre de 2023. O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O candidato selecionado tem de 4 a 14 de julho para comprovar as informações prestadas na inscrição e garantir a vaga. A documentação deve ser apresentada junto à faculdade para a qual o aluno foi aprovado. Além disso, começa hoje o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Os candidatos devem se inscrever no portal do FIES.
Destaques do Jornal da USP.
Cavalos transformam a vida de pessoas com deficiência na USP Piracicaba. Os movimentos rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo têm uma similaridade com os da marcha humana. Quando o paciente monta em um cavalo, ocorre uma integração sensorial que contribui para maior conscientização do corpo, melhora na coordenação motora e equilíbrio. Por isso, e outros diversos benefícios, é considerado um importante método terapêutico, comprovado pela ciência e indicado pela medicina. No campus da USP, em Piracicaba, cerca de 38 mil atendimentos, principalmente de crianças, foram realizados pelo projeto Ecoterapia Exalc desde 2001. O objetivo do projeto é oferecer tratamento terapêutico e educacional complementar com o cavalo a pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Mudanças climáticas globais impactam o sul da Amazônia. Um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp e outras instituições da América do Sul e da Europa aponta que árvores do sul da Amazônia estão se tornando mais propensas a morrer devido à seca. A pesquisa coletou amostras da porção centro-leste da Amazônia, próximas de Manaus e do sul do Pará, na região do Mato Grosso, e no oeste, incluindo partes do Acre, Peru e Bolívia. Originalmente, a região sul da floresta pode sofrer mais com a seca, por dividir margens com biomas como o Cerrado e também fronteiras agrícolas. Além disso, nesta porção, as árvores são mais resistentes a períodos secos devido à produção de biomassa. No entanto, apesar de uma resistência prévia ao clima seco, o desmatamento intensivo e efeitos do aquecimento global contribuem para a vulnerabilidade da área. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Brasil tem 10 milhões de analfabetos, apesar da queda na taxa em 2022. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua, divulgada pelo IBGE no início de junho, mostram que o número de analfabetos ainda é alto, principalmente ao se tratar de idosos da população do Nordeste e pretos e pardos. Essa realidade dificulta o cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação de erradicar o analfabetismo até 2024. Zerar o número de analfabetos no país em menos de um ano é bem improvável, tendo em vista os números persistentes. Para a professora Soraya Maria Romano Pacífico, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, erradicar o analfabetismo não se trata de uma questão exata, visto fatores históricos e modo que alfabetização, letramento, leitura e escrita são concebidos no Brasil. Um a cada três diagnosticados com anorexia nervosa é do sexo masculino. Embora ainda seja um tabu na sociedade, a ocorrência de transtornos alimentares entre pessoas do sexo masculino é uma realidade e um problema em ascensão. Apesar da maioria dos casos terem como protagonistas mulheres, atualmente os transtornos alimentares ficam cada vez mais evidentes como uma condição unissex. A doutora e professora do programa de pós-graduação em psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Maria Fernanda Laus, conta que, recentemente, uma revisão sistemática, com estudos no mundo inteiro, mostrou que a prevalência de transtornos alimentares foi de aproximadamente 19% no sexo feminino e 14% no masculino. Além disso, de 20% a 30% dos pacientes com anorexia nervosa são homens. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 6:30 e já está por aqui a Cailane Olive. Boa tarde, Cailane. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel. Pesquisa da USP precisa de voluntárias com síndrome de ovário poliquístico e sobrepeso. Um projeto de programa de pós-graduação em nutrição e metabolismo da Faculdade de Medicina busca mulheres de 18 a 40 anos com síndrome de ovário poliquístico e sobrepeso ou obesidade para avaliar os efeitos da curcumina nos parâmetros metabólicos. As voluntárias não podem ter o diagnóstico de nenhuma outra doença, como diabetes e pressão alta, além de não serem fumantes, gestantes ou estarem em período de amamentação. Mais informações no celular 16-997-69-6178. Vou repetir, 16-997-69-6178. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove workshop sobre o mercado de trabalho para o toxicologista. Organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Toxicologia da unidade, os palestrantes abrem o debate sobre o mercado de trabalho dentro e fora do país. O evento acontece nos dias 13 e 14 de julho e é aberto ao público. Os interessados podem fazer inscrição pela internet. USP busca voluntários para o estudo sobre o uso de ibogaína no tratamento contra o alcoolismo. Um estudo do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina precisa de pessoas com diagnósticos prévio de dependência de álcool para serem voluntárias na avaliação do uso de ibogaína no tratamento da doença. A substância é originária de uma planta da África Central, e pesquisas prévias recentes mostram que doses dela reduzem de forma significativa a síndrome de abstinência. As inscrições podem ser feitas pela internet. Os detalhes dessas notícias e acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Cailane. Agora é 6:08.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
Olha, a terça-feira começou com temperatura baixa e tempo aberto. A previsão é de sol durante todo o dia, sem chances de chuva. A mínima foi de 10 graus e a máxima pode chegar aos 27.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um estudo do Departamento de Enfermagem da UFSCar busca compreender todo o processo de uso dos antibióticos, desde a indicação do medicamento até a finalização do tratamento, passando inclusive pela escolha da via de administração. Como estão em contato direto com os idosos nos abrigos, os enfermeiros são o foco principal da pesquisa e estão sendo convidados a participar do estudo.
Um estudo do Departamento de Enfermagem da UFSCar busca compreender todo o processo de uso dos antibióticos, desde a indicação do medicamento até a finalização do tratamento, passando inclusive pela escolha da via de administração, que pode ser oral ou injetável. Como estão em contato direto com os idosos nos abrigos, os enfermeiros são o foco principal da pesquisa e estão sendo convidados a participar do estudo. A graduanda de enfermagem, Natália Jarina, que está conduzindo a pesquisa de iniciação científica, conta que, diante da complexidade dos moradores desses abrigos, a sensibilidade do enfermeiro é fundamental na identificação dos sinais de infecções para o tratamento adequado.
O objetivo é avaliar como ocorre a indicação de antibiótico-terapia em instituições de longa permanência na perspectiva do enfermeiro, para obter um panorama real de como está o uso de antimicrobianos nesse cenário, visto que os residentes dessas instituições possuem graus de complexidades e cuidados variados. Os mais dependentes muitas vezes acabam desenvolvendo infecções, como as infecções urinárias. Sendo assim, a sensibilidade do enfermeiro nesse serviço é muito importante para a identificação precoce dos sinais de infecções específicos na população idosa.
O uso indiscriminado dos antibióticos está associado ao crescimento da resistência antimicrobiana, ou seja, quanto mais antibióticos se usa, menos efeitos eles fazem. A orientadora do projeto, professora do Departamento de Enfermagem, Roseli Figueiredo, ressalta que, por atuar diretamente com os idosos nos abrigos, o enfermeiro é o profissional com melhores condições de fazer o monitoramento dessas pessoas.
O profissional de enfermagem, particularmente o enfermeiro, é o profissional que permanece o maior tempo ao lado do interno na ILPI e, portanto, tem melhores condições para o seu monitoramento. Ter um enfermeiro atualizado e sensibilizado sobre o manejo adequado de antimicrobianos certamente contribuirá para uma escolha e indicação mais adequadas. Quanto mais os profissionais de saúde e a população em geral estiverem sensibilizados e informados sobre o assunto, mais criterioso será o manejo desses medicamentos. E todas essas iniciativas que abordem o tema resistência antimicrobiana, uso de antimicrobiano, são muito bem-vindas.
Para participar da pesquisa, enfermeiros de todo o Brasil devem preencher o questionário eletrônico que pode ser encontrado no site ufscar.br até o dia 31 de julho. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora meio-dia e 12.
Jornalismo. Rádio USP.
A construção do vínculo materno com o bebê nem sempre é tão simples como pensamos. Segundo uma pesquisa recente, cerca de uma em cada 10 mulheres apresenta dificuldade na construção dessa relação. O tema também se relaciona diretamente com a depressão pós-parto presente de forma marcante no país. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Júlia Galvão.
Uma em cada 10 mulheres apresenta dificuldade em criar vínculo pessoal com seu bebê após o parto, de acordo com a Fundação Britânica Parent Infant. A falta de informações sobre as relações maternas parece ser um dos motivos para esse dado se apresentar dessa maneira. A pesquisa também apresenta relação com um cenário marcante no país, a depressão pós-parto, que afeta cerca de 25% das mães brasileiras. Jaqueline Isaac Machado Brigagão, docente de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica a condição.
A gente usa mais o termo depressão perinatal do que depressão pós-parto. Isso porque as pesquisas mostraram que em muitos casos os sintomas já estão presentes na gestação. E quando eu falo depressão perinatal, eu estou falando de gestação e de pós-parto. Antes de definir a depressão, eu queria distingui-la da tristeza materna ou do baby blues. Isso porque durante a gravidez, a mulher passa por muitas mudanças hormonais, físicas, emocionais, sociais. E aí vem o parto, que envolve um esforço fisiológico e psíquico intenso. Então, depois do parto, é comum que a mulher experimente emoções variadas, e que apareça, assim, é como se fosse um misto entre cansaço e tristeza, que é o que chamamos de baby blues. Esse quadro é muito comum e não tem nada de patológico. Pelo contrário, a gente diz que ele é parte do processo e que é um momento de elaboração de todas as vivências intensas que essa mulher experimentou, tanto fisicamente como psiquicamente. Em geral, o baby blues dura até 2 semanas. A depressão perinatal é um quadro diferente, porque os sintomas aqui são de sofrimento psíquico, né? Mas é muito comum que esteja presente. Ansiedade, dificuldades na relação com o bebê, sentimentos de inutilidade e de culpa a maior parte do tempo, insônia ou excesso de sono.
Entre os diferentes fatores que parecem colaborar com esse cenário, a romantização em excesso da maternidade parece ser um dos principais motivos para a falta de avanço dessa discussão. Jaqueline comenta.
A romantização da maternidade é prejudicial para todas as mulheres, porque ela dissemina uma ideologia muito diferente da realidade, o que gera muita angústia e culpa nas mulheres. Para as mulheres que estão no período perinatal, é ainda pior, porque esses ideais românticos que circulam na sociedade muitas vezes fazem com que elas sofram e sintam culpa por sentirem-se cansadas, por ter dificuldade para amamentar, por ter sentimentos ambivalentes em relação à maternidade. Sabe por que isso acontece? Muitas vezes é porque, socialmente, o que é dito sobre ser mãe? Ah, ser mãe é estar no paraíso, ser mãe é a melhor coisa do mundo. E aí, como é que uma mulher pode não gostar de estar no paraíso?
É também comum que muitas mulheres sejam cobradas por membros da família por não estarem em um estado mental saudável. Em alguns casos, apesar da cobrança não existir, a existência estrutural desses pensamentos faz com que muitas mulheres sintam vergonha de buscar ajuda e falar sobre seus sentimentos, mesmo com as pessoas mais próximas. Renata Pereira de Felipe, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, fala sobre as medidas que podem ser tomadas para acompanhar e auxiliar psicologicamente essas mulheres.
Indica-se para o tratamento da depressão pós-parto os mesmos métodos empregados no tratamento de depressões gerais, correntes em outros períodos do ciclo feminino, tais como acompanhamento psicoterápico e ou psiquiátrico. O acompanhamento psicológico e psiquiátrico é fundamental para auxiliar mulheres com depressão pós-parto e sem depressão pós-parto ou depressão geral, além de todos nós, mesmo quando não há uma queixa específica. Quanto ao melhor tipo de apoio, além do apoio psicológico, especializado, o apoio social vindo dos parceiros, mães, amigos e parentes em geral é fundamental para que essas mulheres se sintam acolhidas. Uma escuta ativa, individualizada, sem julgamentos morais de como uma mãe deve se comportar e desprovida de comparações ou soluções é muito saudável e necessária. Se alguém em sofrimento, seja essa pessoa qual for, te procura, o conselho geralmente é que inicialmente você escute essa pessoa.
Eu conversei com Jaqueline Isaac Machado Brigagão, docente de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Renata Pereira de Felipe, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
A nova startup do SuperaPark, Doutor Fisiologia, criado por alunos de pós-graduação da USP, oferece conteúdos confiáveis e didáticos na área da saúde. Entenda como essa startup funciona e quais as suas utilidades na reportagem de Júlia Valeri.
Em época de disseminação de fake news, o Doutor Fisiologia é uma startup de ciências e tecnologia que busca suprir a demanda por informações confiáveis da área da saúde. A base dos serviços é difundir conhecimento científico e da saúde humana ou animal de maneira didática para a criação de conteúdos para redes sociais, blogs ou sites. O público-alvo são profissionais e empresas da área medicinal. O projeto fica no SuperaPark de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. A startup é resultado do trabalho de ex-alunos da USP, Isabelle Rodrigues e Rafael Appel, pós-doutorandos em Filosofia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e Thiago Bertolini e Renata Steinbach, profissionais da área de Marketing. Renata Steinbach, diretora de marketing do Doutor Fisiologia, fala sobre o processo de produção de conteúdo.
Produção de conteúdo, então, a gente comunica com o nosso cliente. Então, eu preciso ver com quem que ele quer se comunicar, quem ele quer atingir, qual o público-alvo, qual a persona. Então, onde que ele está localizado, se é um negócio local. Então, a gente vê, mapeia tudo isso, faz um diagnóstico de pesquisa e traz para dentro de casa. Dentro de casa, a gente entrega essas informações para os nossos consultores científicos. São os nossos pesquisadores, são os nossos redatores. Eles vão mapear o que tem saído de novo sobre essa temática, que é uma dor do nosso cliente, e como a gente pode comunicar isso com o público-alvo dele. Mapeiam tudo isso, a gente coloca a pauta para o cliente, o briefing para o cliente, ele aprova e a gente coloca novamente para dentro de casa para a criação desse conteúdo e entrega ele em seu formato final para que ele poste, por exemplo, no blog, numa rede social, ou use como um e-book também.
Já a Isabelle, diretora operacional, comenta que o Dr. Fisiologia é uma fonte que pode ser facilmente consultada pela plataforma online.
Atualmente, a Dr. Fisiologia ela já conta com mais soluções, né? Nós não trabalhamos somente com a criação de conteúdo para essas empresas ou instituições da área da saúde, mas também nós temos a parte de tecnologia. Para que os comunicadores, jornalistas, agências de marketing, comunicadores, enfim, gerais, criadores de conteúdo, possam utilizar dessa plataforma para escreverem os seus conteúdos. Porque a Dr. Fisiologia enxergou que o importante também não é só a escrita, mas da onde vem a fonte da informação. Então, hoje a Dr. Fisiologia trabalha com essa tecnologia para ser a fonte de informação confiável na área da saúde.
Em pouco mais de 3 anos, são 25 clientes e uma perspectiva de crescimento contínuo. Até maio deste ano, a startup já tinha produzido mais de 1.775 conteúdos exclusivos e realizado cerca de 200 direcionamentos de conteúdos. Mas tudo começou em 2020, como uma página de conteúdos didáticos e informativos no Instagram, e logo chamou a atenção das empresas da área da saúde, como explica Isabelle.
A Dr. Fisiologia ela nasceu como uma página de divulgação científica, mas ela foi criada um pouquinho antes disso se estabelecer, né? Eu brinco muito que eu, como acadêmica e vivi aquela rotina acadêmica, eu também tinha um pouco de dificuldade de transformar o meu conhecimento, o que eu fazia ali dentro, em algo que pudesse ser compartilhado com as pessoas, né? Logo, a gente teve a oportunidade de perceber que cada artigo científico que a gente estudava, se a gente colocasse aquilo numa linguagem adaptada, numa linguagem assertiva, aquilo gerava um valor enorme para a sociedade. E assim, a gente montou a nossa página na rede social, a princípio no Instagram, e a gente começou a fazer essas divulgações científicas, de estudos científicos numa linguagem adaptada, numa ilustração adaptada também, feita pela nossa CMO, diretora de marketing, que é a Renata. E assim iniciou a Dr. Fisiologia. E aí, em setembro, surgiu a primeira oportunidade de transformar essa página em uma empresa. E mais especificamente em uma startup, num modelo de startup. E isso surgiu através do interesse de empresas da área da saúde.
Ela ainda comenta que a pandemia foi uma das grandes propulsoras do projeto, o que ajudou no sucesso imediato.
A necessidade de informação cresceu muito. E o reconhecimento também dos profissionais de saúde, dessas empresas, que eles precisavam se posicionar, e principalmente para evitar casos como fake news, divergências de informações, também foi aumentado.
Acabamos de ouvir Isabelle Rodrigues, diretora operacional, e Renata Stembá, diretora de marketing do Dr. Fisiologia, a nova startup do Supera Parque. Júlia Valeri, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação, Mel Vieira. Participação de Cailane Olive. Produção, Ana Beatriz Fogaça. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Bom, e vem aí o Express Cultura. Hoje o destaque é a entrevista com Silvia Maria do Espírito Santo, que fala sobre a exposição Transformação em comemoração aos 20 anos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Os detalhes daqui a pouquinho comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.